A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e Visão.
Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos aqui no nosso programa Espiritualidade e Visão, na sua rede Excélsio de comunicação 106.1. Nosso programa hoje começa com grande alegria e grande entusiasmo. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus, sou o seu companheiro nesta infinita viagem nossa rumo ao nosso interior, rumo à integração de corpo, mente e espírito, neste programa que para você também é um encontro de descanso e também um encontro de explanar um pouco mais os assuntos próprios do nosso ser, da nossa profundidade, da nossa transcendência. Hoje, com muita alegria, nós acolhemos a participação do Dr. Alberto Brandão aqui para dialogarmos sobre espiritualidade e saúde integral. O Dr. Alberto Brandão, ele é cardiologista, médico cardiologista, ele é presidente da Associação dos Médicos Católicos da Bahia, vice-presidente da Associação Brasileira de Médicos Católicos, mas também o Dr. Alberto é um irmão meu, porque fazemos parte do Movimento dos Focolares, Obra de Maria, e hoje tenho a grata alegria de recebê-lo aqui neste nosso programa. Então você, querido ouvinte, querida ouvinte, daí onde você estiver, da sua casa, do transporte, do seu carro, do seu trabalho, onde quer que você esteja, nós pedimos licença para ser acolhido no seu coração neste tempo que nós passaremos juntos, tanto eu quanto o Dr. Alberto, para falarmos deste tema tão importante, espiritualidade e saúde integral. Seja bem-vindo, Dr. Alberto, a este nosso programa Espiritualidade e Visão, e vou deixar o espaço assim para que o senhor possa se apresentar, possa apresentar também a associação tanto nacional quanto estadual dos médicos católicos e dar este recado também não somente aos nossos ouvintes pacientes também, como seus companheiros de profissão. Então seja bem-vindo a este nosso programa.
Muito obrigado pelo convite, Padre Jonathan. É uma grande alegria estar aqui e com tantas pessoas nos ouvindo de um assunto que para mim faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, que é o cuidado com a saúde, né? Os médicos católicos estão espalhados por vários lugares do Brasil e há muito tempo começou um movimento de se encontrar. Há mais ou menos no ano 2000, 2001, teve um grande congresso nacional que aconteceu no Rio de Janeiro. E lá, um dos médicos da Bahia que foi para lá para esse encontro resolveu vir aqui a Salvador e montar também uma associação dos médicos católicos da Bahia, que desde esse período até hoje estamos aqui, e é um espaço que nós temos para congregar, trocar experiências, ajudar a arquidiocese, né? E eu fico muito feliz de também estar aqui hoje contribuindo por esse assunto que me agrada tanto. Uma saudação especial a todos que estão se preparando aí neste domingo, para talvez estar com a família, mas entenda que a saúde faz parte de todo esse contexto, né, de vida que nós devemos cuidar bem. E aí eu vou trazer alguns assuntos interessantes sobre espiritualidade e saúde.
Doutor Alberto, eu coloquei aqui bastante enfático que hoje nós vamos falar de saúde integral. Já que estamos falando de espiritualidade, cabe nos lembrar do episódio anterior que falamos desta integralidade da pessoa humana. Nós somos corpo, mente e espírito, e nada em nós deve degladiar uma parte com outra. Nós não somos dicotômicos, Nós somos uma unidade perfeita que Deus criou, e neste tripé que nos constitui, nós precisamos cuidar de todas estas realidades. Interessante cuidar do corpo físico, assim também como cuidar da saúde mental, e permeando tudo isso com o cuidado com a nossa espiritualidade. Então isso aqui para nós também é muito importante. Tantas vezes achamos que a fé e a ciência, elas andam distantes, mas me recordo João Paulo II falando na encíclica sobre fé e ciência, que a fé e a ciência eram duas asas que elevam a dignidade humana. Então isso aqui faz com que, de fato, nosso diálogo se torne um diálogo mais de comunhão do que de separação. Assim como a Associação dos Médicos Católicos também se propõe a perceber esta dinâmica do exercício da medicina como também um exercício sacerdotal, não é? Medicina como um exercício de sacerdócio, porque cuida da alma. Eu até separei aqui uma frase que eu achei interessante, que diz: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Uma frase de Heráclito, né? Que a gente vai percebendo que o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espiritual, não estão dissociados, né? Estão associados e caminham em plena integridade, em plena comunhão. Então, para nós também aqui, é um assunto muito importante e até profundo, né? E até muito bonito de se perceber. Então, assim, nesse nosso diálogo, queria te perguntar como que a espiritualidade pode interferir na saúde das pessoas.
Essa pergunta é muito interessante porque tem total efeito. O que nós conversávamos aqui um pouquinho antes era que a medicina anteriormente cresceu muito, se deixando a espiritualidade um pouco de lado e estudando, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo medicamentos, e a medicina cresceu muito, entendeu que a espiritualidade não deveria estar ao lado do paciente. E hoje, Padre Jonathan, essa própria medicina entendeu que, apesar de todos os avanços que foram feitos, começou-se a estudar a espiritualidade de uma forma mais intensa, entendeu como a espiritualidade é importante para a saúde das pessoas. E o médico que gosta do cuidado, né, o médico que procura ver o cuidado, tem que ver, se atualizar para todas as coisas que podem ajudar o seu paciente. Todas as formas, não é só o medicamento que nós devemos receitar, ou aquele exame que precisa fazer, ou então aquela palavra que ajude a mudar o estilo de vida, mas também entender que existem outras coisas, como a espiritualidade, que é um ponto importante, que faz parte dessa saúde integral que a gente estava falando aqui, e traz também um grande bem-estar para a vida dos pacientes. Então, eu como cardiologista, atualmente, existe um departamento na Sociedade Brasileira de Cardiologia dedicado ao estudo específico da espiritualidade na vida das pessoas. E nós sempre procuramos fazer as diretrizes para aconselhamento dos médicos para que ajudem aos seus pacientes, os caminhos a que eles possam percorrer adequadamente. E a última diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares tem um grande capítulo só sobre espiritualidade e que dá várias dicas aos médicos de como ajudar a fazer a anamnese, que seria o quê? O momento que está com o paciente, perguntando as suas doenças, a entrevista médica, exatamente. Aquele momento de entrevista médica, né? Como abordar a espiritualidade, quais são os vários fatores, e começou-se a compreender que a espiritualidade tem efeitos em várias doenças. Hipertensão arterial, por exemplo, é uma doença que foram feitos vários estudos que pessoas que têm espiritualidade têm uma tendência a ter menos efeitos colaterais da hipertensão do que quem não tem. Foi feito um grande estudo nos Estados Unidos com várias enfermeiras de uma grande universidade e foi acompanhado por muitos anos. E aquelas enfermeiras que tinham uma espiritualidade tinham uma expectativa de vida maior do que aquelas enfermeiras que não tinham uma espiritualidade. Então, existem vários artigos que vêm brotado durante todo esse período, assim, e mais do que nunca tem se estudado a espiritualidade, como se pode aplicar. Os congressos médicos de cardiologia, porque eu falo da minha área principalmente, sempre tem mesas de discussão sobre esse assunto, e como tem sido importante falar sobre isso, porque ajuda aos médicos e, de certa forma, ajuda aos pacientes. Nós não devemos reprimir a vida da pessoa, a vida integral, e mais de 80% dos brasileiros têm uma fé que se segue, e nós devemos aceitar e colocar a favor do paciente a sua própria fé.
E também essa nossa abertura ao transcendente, né, que é constitutiva da nossa realidade humana, não restrita somente à realidade religiosa, para fazermos aqui bem a distinção entre espiritualidade e religião. Não estamos falando aqui que se deve agir de uma forma tendenciosa a qualquer tipo de ação religiosa, mas estamos falando de uma abertura ao transcendente, de um sentido pleno de existir, daquilo que não se restringe, mas se horizonta, né? Que é algo que ultrapassa a nossa carnalidade, a nossa corporeidade, materialidade. Então é nesse aspecto, né, que se fala assim, de um respeito à espiritualidade, à dimensão espiritual da pessoa humana. Então é muito bom também sabermos, doutor Alberto, desta interação e deste despertar, né, da classe médica, da ciência, para esta realidade da contribuição da espiritualidade na saúde integral da pessoa. Me recordo, há pouco viralizou um vídeo de um médico cardiologista falando sobre os benefícios da oração do terço, né? Que é uma oração propriamente católica, e como que aquela oração repetida várias vezes e meditativa trazia benefícios para a saúde cardiovascular de quem reza, de quem é adepto deste método de espiritualidade. Então é muito interessante a gente perceber esta integração, este diálogo e esta abertura. Agora, diante de tudo isso que nós falamos, né, dessas pesquisas todas, o senhor falou que nos Estados Unidos pesquisas foram feitas, nos congressos de cardiologia, que é a sua área na grande seara da medicina. Quais são as evidências científicas que respaldam a relação entre espiritualidade e benefícios à saúde integral do paciente?
Existem muitos, Padre Jonathan, sobre esse assunto, e eu vou destacar alguns pontos que me acompanham, assim, né? Quando se fala de espiritualidade, nós podemos falar sobre a oração, como o senhor falou agora, né? E tem, por exemplo, um estudo que foi feito sobre prece intercessória. As pessoas que iam fazer as orações não conheciam a pessoa que estava internada. E foram feitas preces intercessórias para algumas pessoas que estavam na UTI, determinado acompanhado, e outras pessoas não rezaram por outras pessoas que estavam na UTI. E nesse artigo, por exemplo, foi visto que as pessoas que tinham que rezaram por eles, né, tinham uma melhora de qualidade de vida muito maior do que aqueles que não tinham feito as orações, né? Então, assim, foi um estudo pequeno, algo que pudesse ser feito de uma forma maior. Mas como é importante, nós sempre falamos assim, vamos rezar por alguém que está doente. E esse efeito, as pessoas não se conheciam ali, né? Rezar por alguém que não se conhecia, não existia uma ligação, mas mostrou um benefício. Então existem na medicina ações que estão além. E como nós falamos, junto da espiritualidade, o trabalho que a espiritualidade faz age, de certa forma, em vários pontos da vida da pessoa. E muitas vezes, por exemplo, o perdão é um efeito grandioso na vida da pessoa.
Sim.
Né? E como trabalhar o perdão pode ajudar na vida de um paciente. Eu, como cardiologista, eu vi um artigo, acompanhei um artigo que falava de pessoas que tinham passado por um estresse muito grande, com raiva, associada a alguma situação familiar, e foram feitos alguns exames, um exame que talvez as pessoas aqui, os ouvintes, conheçam, chamado cintilografia. Esse exame é um exame que faz para avaliar isquemia. E aqueles que têm isquemia são aqueles que têm mais propensão de ter um infarto e morrer, né? E foi feito esse estudo em todos os pacientes. Eu acho que não foi um número grande de pacientes, mas foi, se eu não me engano, uns 25 pacientes. Metade desses pacientes fez um trabalho de psicoterapia relacionado com o perdão, de cuidar do perdão, de trabalhar o perdão. E depois de 3 meses, todos esses 25 pacientes, todos que fizeram psicoterapia e todos que não fizeram psicoterapia, repetiram o exame e foi visto que aqueles que tinham trabalhado o perdão tinham uma resposta muito melhor. Não tinha, a cintilografia tinha melhorado seus níveis de isquemia. Então, assim, como nós podemos... Jesus, por exemplo, nós estamos falando na emissora católica aqui, tem uma abertura tão grande para dizer isso, a minha espiritualidade, eu sou católico. Jesus traz a necessidade nossa do perdão na principal oração que nós temos, né? Que é o Pai Nosso, né? Que perdoai-nos, né? E todas as religiões, na realidade, têm sua semente do perdão. Procura viver o perdão. Existe uma regra de ouro que o senhor sabe muito bem, faça ao outro que gostaria que fosse feito a você. Então, essa forma de perdoar, de levar para a frente que a religião traz, tem grandes ações, né? E aí nós vamos também, por exemplo, a relação com a resiliência, que é também algo que pode ser muito trabalhado na vida das pessoas, ligado ao perdão. E aquelas pessoas que têm câncer associado à depressão, aqueles que entendem a sua situação, aqueles que entendem o seu estado, que muitas vezes é difícil acreditar que a doença é um processo que você pode passar e ir à frente, aqueles indivíduos que têm resiliência relacionado com a sua doença têm um menor índice de depressão do que aqueles que são enraivados ou brigam com a sua doença, né? Então, existem muitas evidências científicas. Eu acho que ficaríamos aqui o dia todo falando sobre isso,
é verdade. Dr. Alberto Brandão, médico cardiologista, presidente da Associação dos Médicos Católicos da Bahia e vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Católicos, aqui conosco em nosso estúdio da 106.1, Rede Excelsio de Comunicação, neste nosso programa Espiritualidade e Visão. E assim, doutor Alberto, e desta forma, diante de tudo isso que nós falamos aqui, que nós conversamos, como que de fato, diretamente, de forma muito direta, a espiritualidade pode influenciar neste bem-estar emocional e físico do paciente? Eu até queria me adiantar um pouquinho, porque assim, te olhando aqui, me recordei de um evento que nós dois participamos, né? Que foi a unção dos enfermos de Carlão, um amigo nosso que estava ali na UTI, né, um problema cardíaco, né, que também Carlão trazia. E ao chegar ali na UTI, quando saudei Carlão dizendo: é Jonathan, ele, aquele estado ali de coma, deixou escorrer uma lágrima, né? Do olho, assim. E nos surpreendeu aquele diálogo, aparentemente parecia não responsivo, mas uma lágrima que saiu do seu olho fez com que a gente entendesse que ele sentia um conforto muito grande ali com a nossa presença e a nossa oração. Então, como que isso é importante, né? Então, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco desta influência direta do bem-estar emocional e físico do paciente.
A fé da pessoa, a fé que a pessoa traz, né? Faz parte muito de sua história, de sua vida, dos seus ensinamentos, de sua família. E trazer a fé, trazer a espiritualidade para o paciente que está numa situação como essa, num ambiente tão crítico como uma terapia intensiva, é trazer também o conforto e paz, né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes traz o sentimento de resiliência, traz o sentimento de que é um ponto da vida que a pessoa está ali, que passando, que pode superar, que pode seguir em frente. Então, trazer esse conforto para a vida da pessoa é muito importante. Mas nós, como médicos, devemos ter muito cuidado. Porque o ambiente hospitalar, o ambiente de ambulatório, não é local para nós médicos de fazer pregação, digamos assim.
Sim, claro.
Ali é um ambiente em que a pessoa que vai ao seu encontro, antes de tudo, quer a sua saúde. Quer que o médico traga os elementos científicos que ajude a tratar a sua saúde, né? Os medicamentos que ajudem a tratar a sua saúde. Nós devemos, como médicos, ser bem profissionais, ser bem assertivos naquilo que o paciente precisa. Mas não devemos individualizar que a pessoa está envolvida em todo esse contexto.
Sim, sim, claro.
Então, assim, para mim, muitas vezes, eu já atendi pessoas de diversas religiões. Pastores evangélicos, já atendi mães de santo, já atendi padres. E o cuidado que eu que tenho que ter, eu estou falando dos, digamos assim, os ministros de cada culto. O cuidado que eu tenho que ter é de dar o melhor de mim para aquela pessoa que vem ao meu encontro. Uhum. E não é passar a minha fé, alguma coisa, nem para também os possíveis fiéis, e acreditar que a fé que a pessoa tem, a fé que a própria pessoa traz, pode ajudá-lo a crescer e a melhorar. Porque muitas vezes eu acho que nós podemos fazer de uma forma muito impositiva, assim, de dizer que só por esse caminho você vai resolver a sua vida, e acabar trazendo muito mais conflitos para a vida da pessoa.
Sim,
né?
Com certeza.
E o ambiente que deveria ser de bem-estar acaba sendo também um momento turbulento. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter com os pacientes.
Podemos até falar de uma qualidade de vida espiritual, né? Que não seja tóxica, invasiva, que não seja algo que de fato, porque até sai do ambiente mesmo, daquilo que é verdadeiramente espiritualidade, né? Que é algo que é muito mais saudável, há uma dimensão própria do ser humano que precisa ser sempre incentivada, tem que ser sempre respeitada, e a espiritualidade ela se demonstra de várias maneiras, de várias formas, e um testemunho da maturidade espiritual de alguém é o respeito, né? É o respeito pela espiritualidade do outro, pela visão do outro, porque como já dissemos aqui e repito, a espiritualidade necessariamente não está ligada à religião, mas sim a uma dimensão da capacidade transcendente do ser humano. Então isso aqui é importante também, que os médicos que nos escutam, as médicas, todos aqueles da equipe de saúde, também lembre que em nosso país, mesmo estando em um país laico, né, nós temos um projeto de lei que garante também ao paciente que está ali em uma unidade hospitalar ser assistido através do líder religioso, da líder religiosa, da sua crença, né? Da fé que professa. Então, dar assistência por pedido da família, por pedido do próprio paciente, e sempre numa dimensão de respeito entre as instâncias hospitalares e o próprio líder ou a líder da religião, né? Então, com respeito, com coparticipação das duas partes, eu acho que isso é algo que gera muitos benefícios para o paciente, para a equipe médica, assim também como para a própria dinâmica universal, né, de relacionamentos mútuos e saudáveis que precisamos ter sempre uns para com os outros.
Exatamente.
Então, muito obrigado, Dr. Alberto, por este primeiro bloco do nosso programa Espiritualidade e Visão, onde nós abordamos de forma muito direta hoje, dialogando aqui com o Dr. Alberto, sobre espiritualidade e saúde integral. Ele que é médico cardiologista e está aqui também neste diálogo entre fé e ciência, né? Entre espiritualidade e prática médica e vivência médica, tanto para os pacientes, assim também como para aqueles que trabalham diretamente na área da saúde. Para concluirmos este primeiro bloco, eu trago aqui uma frase do Papa Francisco aos médicos católicos. O Papa Francisco diz que é necessário trabalhar e incentivar a terapia da dignidade humana. Toda estrutura hospitalar, e diz o Papa Francisco, particularmente as de inspiração cristã, deve ser um lugar onde se pratica a cura da pessoa e onde se pode dizer: aqui não se vê apenas médicos e pacientes, mas pessoas que acolhem e se ajudam mutuamente. Aqui se encontra a terapia da dignidade humana. É desta forma que trabalhamos o tema da espiritualidade como algo contribuinte para a dignidade da pessoa humana, aquilo que faz com que sejamos pessoas melhores, que possamos oferecer ao mundo a arte da beleza do amor recíproco, daquela regra de ouro, né, que tece todas as nossas relações no mundo, independente de religiões, culturas, pensamentos. Faça ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, né? Faço ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Que cresce no relacionamento com a empatia, com a caridade, com a compaixão e com tudo aquilo que de fato faz com que o ser humano seja sempre mais íntegro, né, e integrado. Íntegro e integrado. Então, muito obrigado por este primeiro momento, obrigado por sua escuta, querido ouvinte, querida ouvinte. Vamos para um breve intervalo e logo, logo retornamos no segundo bloco do nosso programa Espiritualidade e Visão. Hoje aqui falando sobre espiritualidade e saúde integral.
Estamos apresentando Espiritualidade e Visão. Estamos apresentando Espiritualidade e Visão.
Voltamos aqui aos nossos estúdios da Rede Excelsior de Comunicação, FM 106.1. Com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, neste bate-papo maravilhoso aqui com o Dr. Alberto Brandão, sobre espiritualidade e saúde integral. Que coisa boa, muito bom, muito rico esse momento nosso aqui. E para iniciarmos este segundo bloco, queria contar uma história sobre a espiritualidade como fonte de força na vida de um paciente. Vamos lá. A história se chama A Jornada de Cura de Maria, a espiritualidade como fonte de força. Prestem atenção nesta história. Maria era uma mulher de meia-idade, que havia enfrentado uma série de desafios de saúde ao longo de sua vida, quando foi diagnosticada com uma doença crônica. Ela se viu mergulhada em uma montanha russa emocional, cheia de medo e incerteza. Ela havia perdido sua mãe para a mesma doença anos atrás, e as memórias dolorosas ainda a assombravam. Maria era uma pessoa profundamente espiritual e religiosa. Ela cresceu em uma família cristã e sempre encontrou conforto em sua fé. Assim que recebeu o diagnóstico, ela começou a recorrer à sua espiritualidade como uma fonte de força. Começou a frequentar regularmente a igreja, os grupos de oração, lia a Bíblia e passava mais tempo dedicada à oração. Entretanto, passava por tratamentos médicos rigorosos. E foi aí que Maria percebeu que a sua espiritualidade desempenhava um papel fundamental em sua recuperação. A cada sessão de quimioterapia, ela lia um versículo bíblico que lhe dava coragem, fazia suas orações próprias, e quando enfrentava momentos de dor intensa, recorria à oração para encontrar alívio e serenidade. Além disso, a comunidade de sua igreja se reuniu para oferecer apoio prático e espiritual.
O Senhor é a nossa luz e salvação. Vai tomando posse, meu irmão e minha irmã, e unindo o teu sofrimento, a tua dor, tudo que você está passando, está vivendo agora nesse momento.
Os amigos, as amigas, os membros da igreja visitavam-na regularmente, compartilhavam palavras de encorajamento e oravam por sua cura. Isso criou um senso profundo de pertencimento e apoio em Maria, que a ajudou a enfrentar a doença com resiliência. Com o tempo, Maria notou uma melhora em sua saúde. Seus médicos acreditavam que sua atitude positiva, apoiada por sua espiritualidade, estava desempenhando um papel importantíssimo na resposta positiva do seu tratamento. Maria também encontrou um novo sentido de propósito em sua jornada de saúde, percebendo que sua experiência poderia inspirar e ajudar a outras pessoas em situações semelhantes. À medida que a sua saúde melhorava, Maria começou a compartilhar sua história em sua igreja, nas suas redes sociais, em grupos de apoio. Sua jornada se tornou um testemunho inspirador de como a espiritualidade pode desempenhar um papel vital no processo da cura. Ela enfatizou que não se tratava apenas de rezar por um milagre, mas de encontrar força, coragem e esperança em sua fé, o que complementava os cuidados médicos que recebia com muita seriedade e com muita dedicação. Vejamos, caros ouvintes, caras ouvintes, doutor Alberto, que a história de Maria destaca a importância da espiritualidade na saúde, muito daquilo que já conversamos aqui no primeiro bloco, mostrando como a fé pode fornecer força emocional, apoio social e um senso de propósito para a pessoa que está enfrentando alguma doença. Na jornada de cura de Maria, é um lembrete de que a espiritualidade pode ser uma ferramenta poderosa na busca pela saúde e bem-estar. Trabalhando em conjunto com a medicina tradicional, para promover a recuperação e a resiliência. Cada um aqui ocupa um espaço primordial. Maria continua a viver sua vida com gratidão, mantendo sua fé como alicerce e alicerce da sua jornada, além também de colaborar com o auxílio de outras pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de necessidade no âmbito da saúde. Pode ser que algum dos ouvintes esteja passando por essa situação que Maria está passando. Na verdade, quantas Marias existem por aí nesta mesma situação? Então, se você nos escuta agora, se você, seja homem, seja mulher, tem uma história muito semelhante como esta de Maria, se recorde que a sua espiritualidade, o modo como você vive este momento, pode ser de uma contribuição muito grande. Por isso, assim, se apoie na busca dos alicerces necessários para encontrar força, coragem e esperança na fé que você professa. Porque desta forma também complementa os cuidados médicos que você recebe. E colabora assim, inclusive, com a função de cuidado e de busca da cura da própria equipe médica que te acompanha. Não se desespere, mas encontre resiliência, gratidão, mantendo sua fé, sua espiritualidade como um alicerce nesta sua jornada. Então, Dr. Alberto Brandão, você tem alguma história como esta de Maria, que seja algo notável, assim, onde a espiritualidade desempenhou um papel importante na recuperação deste paciente? Tem alguma história nesta sua trajetória como médico?
Padre Jonathan, eu tenho um pouquinho de tempo de formado já. Eu tenho 22 anos de formado e tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas durante todo esse período. Trabalhei por muito tempo em UTI, em momentos mais críticos, e acompanhei várias pacientes, amigos em situações difíceis, familiares em situações difíceis. E percebo, sempre percebi quão importante a fé da pessoa para a vida, né? Para seu fim de vida, muitas vezes. A morte é uma certeza de todos nós. E você partir com serenidade, com tranquilidade, dá muita paz ao coração. E eu tive já tantas oportunidades também de vários amigos que ajudam, que eu estou próximo e ajudo a passar por esses momentos difíceis. Tem um amigo próximo agora que está passando por um câncer, uma situação difícil, mas todas as vezes que eu encontro, ele vem com um sorriso ao meu lado. Fala das dificuldades, mas sempre com perseverança, com uma característica de resiliência que acredito que é a espiritualidade que está do lado, que acreditar, fomentar a sua fé, traz essa paz e esse sorriso. E quantos santos também passaram, se santificaram a partir da doença. Eu lembro que era Lute, que é uma jovem do movimento dos Focolares, teve um câncer muito sério e hoje é beata da igreja porque soube entender que a doença fez parte da sua vida e que ela deveria abraçar com sinceridade, com honestidade, com toda a sua força. É certo que todos nós, por um momento, vamos passar por um período de doença. E enfrentar a doença é muitas vezes difícil para cada um, é realmente difícil, mas você ter esse conforto, como exemplo da Maria, que tinha uma comunidade que estava ao seu lado, que ajudava a superar, é também uma grande oportunidade de passar por esse momento difícil de uma forma mais leve, uma forma mais serena. Os estudos médicos mostram que ter um convívio social ajuda a passar por a doença com mais tranquilidade, tendo menos episódios de depressão associada à própria doença.
Uma rede de apoio também, né, nesse momento é importante. E a busca pela espiritualidade também congrega a comunidade, né? Uma comunidade que dá sentido, uma comunidade que dá apoio. É, o senhor recordava aí agora a Chiara Lúcia Badano, né? Como que aquilo que ela aprendeu da sua espiritualidade, que por sinal é compartilhada por mim e por você, né? De abraçar Jesus abandonado naquele momento e dar um nome novo àquela experiência de dor, como que isso colaborou com o processo de aceitação também da doença, que necessariamente não podemos pensar somente no processo de cura, mas também no processo de aceitação, porque existem doenças, processos de doenças que não possuem cura, né? Simplesmente são paliativos e a pessoa vai caminhando de fato para a sua finitude material, ou seja, a morte. Então, às vezes, compreender esse processo, se preparar bem também para o processo da morte, é algo muito importante. Eu me recordo que quando o meu bisavô estava doente, estava já envelhecido, já tinha 96 anos, e estava ali preocupado porque os seus vizinhos estavam morrendo, né, da idade parecida com a dele, e ele dizia assim: a morte está transitando de um lado para outro, o próximo serei eu. E demonstrava muito medo de morrer, muito medo. Era uma coisa impressionante. Ele dizia assim: olhe, Jonathan, o próximo serei eu. Aí quando eu vou no quintal da casa, tá minha avó, minhas tias, ali as filhas dele, conversando: ah, nós temos que nos preparar para a morte de pai, que isso e aquilo. Aí eu disse: que nada, quem tem que se preparar para a morte dele é ele, que tá lá com medo, que precisa se preparar um pouquinho com mais tranquilidade, com mais lucidez, né? Porque é um processo muito particular. Da pessoa, e precisava fazer isso com bastante serenidade. De fato, ele teve a oportunidade de fazer o caminho dele, o processo dele, de forma tranquila, de forma serena e muito lúcida e consciente. Mas quantas outras pessoas não têm esta oportunidade? Porque às vezes não tem um apoio comunitário também, não tem pessoas que ajudem a fazer este reconhecimento do momento presente da pessoa como um lugar também de redenção. A dor como lugar de redenção, né? De encontrar um sentido muito mais amplo, um sentido muito mais profundo do existir, né? do viver. Então a dor também possui este lugar assim, de aperfeiçoamento da personalidade ou dos princípios da pessoa humana, né? Acho que precisamos encontrar também serenidade no momento. Sabemos que todos nós, como o senhor mesmo disse, chegaremos a um momento de doença, seja ela uma doença de curto prazo como de longo prazo, chegaremos ao envelhecimento também, que é um momento da nossa vida com muita dignidade e precisa ser sempre acompanhado de forma digna e com atenção muito especial, e todos nós, sem nenhuma distinção, iremos mais cedo ou mais tarde também experimentar daquilo que a espiritualidade franciscana, por conta de São Francisco, chama de irmã morte corporal, né? Então, como que incorporar isso de uma forma mais tranquila, mais serena, mais resiliente? Para nós ainda é um grande desafio, né? Para nós, ainda ocidentais, sobretudo, é um grande desafio.
Mas eu tenho um exercício que eu tento fazer, né? Que é viver o momento presente. Nós não sabemos qual vai ser o dia de amanhã, o dia que nós iremos, o dia que por um acaso adoeceremos, mas eu sei que o agora eu posso viver bem. Se eu estou aqui com o senhor, com todas as pessoas que estão me ouvindo, procuro fazer a melhor forma possível. Então, nós todos devemos viver assim, viver intensamente cada momento. Às vezes é o momento de pedir perdão. Domingo, hoje é domingo. Então é um dia de ter gratidão pela família que nós temos, pelos amigos que temos. Às vezes é importante dizer que se ama, né? É importante pedir perdão para todas aquelas pessoas que a gente tem alguma dificuldade. Então, assim, viver intensamente o momento, não deixar para depois as situações que muitas vezes nos afligem, né? Esse é o exercício que eu tento diariamente fazer.
E é sobre isso mesmo que agora queria perguntar assim ao senhor, doutor Alberto. porque falamos bastante sobre o auxílio da espiritualidade na vida do paciente, mas pouco nós falamos da importância também da espiritualidade na vivência do médico, da equipe médica. Passamos agora por um momento de crise sanitária perturbadora, né, que foi o do Covid-19, onde exigiu muito da equipe médica, da comunidade médica, assim, em todas as suas dinâmicas, em todas as suas realidades. O confronto com o vírus mortal e a imprecisão da ciência no dado momento pela avassaladora onda de adoecimentos e de mortes foi muito grande, né? Então, assim, como a espiritualidade ajuda o doutor Alberto, né? Ou também como ajuda ou pode ajudar a equipe médica, os nossos queridos ouvintes que são enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, são médicos, médicas, as diversas áreas da medicina, que os técnicos de diversas realidades ali dentro do hospital, como que a espiritualidade pode ajudar a dar um sentido mais amplo e humano aquilo que se é feito nos hospitais, a assistência que é prestada através desta profissão, para não deixar com que se torne uma pessoa desacreditada, seca, fria ou indiferente diante da dor, diante da morte, né? Ou relativista diante disso, né? Como que a espiritualidade pode ajudar no processo também de humanização do médico ou de todos que membros da equipe médica?
Eu tenho muitas experiências nesse assunto. Mas primeiro eu vou falar um pouco de mim, mais do que da equipe. Eu como médico, eu tenho a impressão de que o meu paciente, e na minha religião como católico, é aquele que precisa ser amado, porque o mandamento de Jesus é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, a medida de ser amado daquele paciente é a medida que Jesus amou. Então, eu também me coloco muito na posição da pessoa que vai ao meu encontro. Aquela pessoa quer ser cuidada. E como eu gostaria de ser cuidado, então me coloco no lugar da pessoa. Então, como médico, eu preciso estar sempre atualizado. E a espiritualidade me ajuda a isso também, de procurar sempre estudar, ver os artigos mais novos, trazer as coisas que o paciente precisa para ser curado. Então, isso, a espiritualidade, para mim, ajuda a sempre, além mais do que eu estar cansado, ou gostaria de fazer qualquer outra coisa, mas ter o tempo de estudar é também amar o paciente. Outra situação que eu acho que é importantíssima, né, é ter compaixão, né, que é um pouco isso que a gente está falando. E eu trago uma experiência num hospital que a gente estava realmente, a UTI em ambiente de Covid foi muito difícil, porque existia muito medo da doença, existia muitas pessoas morreram nesse meio do caminho. Foi difícil para toda a equipe médica que lidava naquela situação, e os pacientes ficavam longe daquelas pessoas que mais amavam, né? Não podiam estar do lado. A maior parte deles, assim, em ambientes críticos, não podia estar com os seus familiares que estavam do lado. Um hospital que eu trabalho teve o carinho, a equipe de psicologia, de perguntar o que esse paciente gosta, quem são as pessoas que ele ama, quais são as músicas que ele gosta, quais são os hábitos. E aquilo ali, e pregava no leito do paciente. E a gente sabia que, por exemplo, o seu José gosta de ouvir música sertaneja, digamos, uma hipótese. E aquilo ali era um motivo para a gente já entrar uma conversa, de trazer também esse olhar carinhoso para as coisas que o paciente ama, que o paciente gosta, né? Então, assim, mas a espiritualidade faz muitas vezes deixarmos mais tempo com o carinho que devemos ter com o paciente, com a atenção e o cuidado naquele momento que ele mais precisa, em pacientes críticos, mas também na vida, no dia a dia, numa vida de consultório, né?
Gera um senso de alteridade, né, para com o outro, assim, de afeto verdadeiro. E desta forma faz também crescer, percebo aqui na nossa fala, alguns aspectos éticos e morais da própria profissão também, daquele que dedicou a sua vida para cuidar, né? Cuidar da pessoa humana, sobretudo no momento da sua maior carência e debilidade, que é a doença, o estágio final ali com a morte e tudo. E assim acredito também, doutor Alberto, que é necessário sempre ter um foco na humanização do cuidado, né? Como o Papa Francisco disse, fazer a terapia da dignidade humana, sempre trazendo os aspectos da compaixão e da empatia, porque às vezes a pessoa não quer somente encontrar o médico frio e calculista, mas quer encontrar a pessoa que escute, a pessoa que acolha, a pessoa que de fato... E quantas vezes a gente escuta dizer assim, mas ele nem me tocou, né? Ele nem olhou para mim. Isso aí, como que isso marca a vida de uma pessoa? Como isso dói também, né, quem já passou por isso? Então essa questão assim, da atenção, da escuta também como um instrumento de cura, né? A escuta ativa também do profissional da saúde. Esse cuidado, esse testemunho aí que o senhor acabou de dar, desse período da Covid, da equipe, perguntar realidades assim subjetivas do paciente, mas uma subjetividade que auxilia no processo de cura. Então isso tudo é expressão da espiritualidade, transcender aquilo que é meramente formal para ter a capacidade de colocar o coração no coração do outro. Chamamos isso de misericórdia, né? Chamamos de misericórdia, a capacidade de ter misericórdia. Então, muito obrigado mesmo, doutor Alberto. Estivemos aqui com o doutor Alberto Brandão, médico cardiologista, presidente da Associação dos Médicos Católicos da Bahia e também vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Católicos, membro do Movimento dos Focolares, esta espiritualidade também que nutre e alimenta a vida do doutor Alberto, que esteve aqui conosco neste dia. Mas muito, muito obrigado mesmo, doutor Alberto.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse domingo juntos, né? De acreditar que como é importante sermos concretos vivendo a nossa espiritualidade, como é importante para a nossa saúde, como é importante para a nossa vida, e que sigamos em frente, né, com esse propósito, todos nós, né, como eu falei anteriormente, que amemos mais, que perdoemos mais, que tenhamos gratidão, que tenhamos resiliência nos momentos mais difíceis. Tudo isso vai nos ajudar a passar pelos momentos mais difíceis.
E muito obrigado também você, querido ouvinte, querida ouvinte, que dedicou esse tempo para caminharmos juntos e aprofundarmos este tema da espiritualidade também na área da saúde integral. Eu gostaria de concluir o nosso encontro de hoje com um poema de Chiara Lubick sobre o sofrimento. Chiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, que eu faço parte, também o doutor Alberto, e faço também como uma homenagem a ele, que veio nos presentear com a sua presença aqui, a sua participação, mas também a sua conversa, porque tudo isso também é fruto desta fonte onde nós bebemos, onde para nós foi decodificado de uma forma mais acessível o Evangelho de Jesus, através desse carisma que ele embebedou Chiara Lubick, né? E que fez com que chegássemos também a este conhecimento. O nome do poema é A Tua Missa, a Nossa Missa. Se sofres, e teu sofrer é tanto, que te impede qualquer atividade, lembra-te da missa. Na missa Jesus, hoje como outrora, não trabalha, não prega. Jesus sacrifica-se por amor. Na vida, Podem-se fazer tantas coisas, dizer tantas palavras, mas a voz da dor, talvez surda e desconhecida pelos outros, da dor oferecida por amor, é a palavra mais forte, aquela que toca o céu. Se sofres, imerge a tua dor na sua, dize a tua missa e deixa correr o teu sangue em benefício da humanidade, como ele. A missa, grande demais para ser entendida, a sua, a nossa missa.
Espiritualidade e visão.
Assim nós concluímos este programa Espiritualidade e Visão e te espero para o próximo domingo, das 11 horas da manhã até ao meio-dia. Na próxima semana nós estaremos aqui em nosso estúdio com Letícia Sampaio, psicoterapeuta, que irá conversar conosco sobre a importância da espiritualidade na saúde mental. Então, te encontro lá, Deus te abençoe, que você possa ter uma semana altamente abençoada com as graças e as bênçãos do Senhor do Bonfim. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus e estou aqui caminhando contigo lado a lado, neste caminho rumo ao infinito. Um grande abraço.
Espiritualidade e Visão.
Padre Jonathan de Jesus, que maravilha, viu? Que programa maravilhoso. Amei, adorei, gostei, certo? Muito conhecimento, muitas palavras, muito rico em conhecimento, espiritualidade muito boa, gostei, com história, um ótimo programa, falando sobre história, falou sobre joia, falou sobre tudo, certo? Eu adorei mesmo esse programa seu aí. Tá de parabéns. Esse programa seu tá de parabéns, padre. Me enriqueceu, meus conhecimentos, acalmou meu coração também. E estamos juntos. Por favor, talvez eu não possa tá ao vivo, né, escutando, certo? Mas eu peço que mande para mim, direto esse link aí para mim, que é para eu tá me aprofundando aí. O próximo programa aí é Espiritualidade e Saúde, e eu quero que o senhor mande para mim. Muito obrigado, gostei muito mesmo. Gostei mesmo desse programa do senhor aí. Tá de parabéns, o senhor tá de parabéns. Tinha tempo que eu não escutava um programazinho bom, que é como diz, foi um programa longo que eu tava aqui trabalhando, escutando, certo? Que realmente eu tive que parar para escutar, porque realmente é bom. Muito bom o programa, viu? Um abraço, fica com Deus.
Muito obrigado, meu querido irmão Paulo Roberto, da paróquia São Francisco de Assis, Saramandaia, por ter escutado, acompanhado e também tido a delicadeza de nos dar um feedback, né? Uma resposta assim de como este programa soou para você. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, abençoe a sua família. E este programa serve para isso mesmo, Beto e todos os nossos ouvintes, para fazermos caminhar juntos e crescermos juntos nesta dimensão da nossa espiritualidade, nesta consciência aberta de quem somos, do que queremos, do existirmos. Então, muito obrigado. Então você, querido ouvinte, que queira fazer como o nosso querido Paulo Roberto, pode também nos mandar um feedback, nos dar uma resposta daquilo que de fato foi importante para você no nosso programa. Pode tanto mandar para mim, assim também como enviar para o WhatsApp da nossa produção, 3114-3344. Deus abençoe e muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
A 106,1 apresentou Espiritualidade e Visão.